Está no ar o Jornal da ONU com Mônica Grayle. Esses são os destaques do dia. Chefe da ONU diz que racismo é um mal globalmente enraizado e pernicioso. Estudo revela a relação do clima com a propagação da Covid-19. Este domingo, 21 de março, a ONU marca o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Juventude se levantando contra o racismo é o tema desse ano. Vamos a mais detalhes com Alexandre Soares.
Em mensagem de vídeo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, lembrou como, no ano passado, pessoas em todo o mundo saíram às ruas para protestar contra a perversa pandemia mundial de racismo.
They recognize racism for what it is, everywhere.
Segundo Guterres, estas pessoas identificaram que a essência do racismo está em todos os lados. É perigosa, abominável e feia. O secretário-geral diz que esse fenómeno é um mal global e profundamente enraizado, que transcende gerações e contamina sociedades, perpetuando desigualdades, opressão e marginalização. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Nesta sexta-feira, em Genebra, a alta comissária para os direitos humanos, Michelle Bachelet, fez uma atualização sobre a resolução 43/1, que pede uma avaliação do racismo sistêmico e as violações dos direitos humanos por agentes da lei contra africanos e afrodescendentes. Em todo o mundo, mais de 1,4 bilhão de pessoas não têm acesso à água. Desse total, 450 milhões são crianças. Às vésperas de comemorar o Dia Mundial da Água, neste 22 de março, uma agência da ONU decidiu lançar um programa para socorrer essas crianças. A iniciativa Segurança Hídrica para Todos, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, vai atuar em 37 países considerados críticos. Apenas dois são de língua portuguesa, Angola e Moçambique. O Unicef mapeou zonas onde a escassez da água se sobrepõe a serviços precários. E as comunidades que vivem nessas regiões muitas vezes têm que buscar água até 30 minutos de distância. A diretora executiva do Unicef, Henrietta Fore, diz que a crise hídrica já existe há muito tempo e, com a mudança climática, a situação vai ser agravada. Ela afirma que as crianças são as maiores vítimas quando os poços secam, porque são elas que têm que sair para buscar água. E uma força-tarefa da Organização Meteorológica Mundial, OMM, publicou o seu primeiro relatório sobre fatores meteorológicos e de qualidade do ar que poderiam estar relacionados à propagação da Covid-19. Quem tem as informações é Rogéria Viana.
De acordo com o relatório divulgado nesta quinta-feira, as condições meteorológicas e climáticas, como altas temperaturas, não devem ser usadas como motivo para relaxar as medidas para conter a propagação do vírus. A transmissão da Covid-19 em 2020 e no início de 2021 parece ter sido controlada principalmente por intervenções governamentais, como exigência do uso de máscaras e restrições de viagem. O painel revela que mudanças no comportamento humano e demografia de comunidades afetadas, assim como mutações de vírus, são fatores relevantes na evolução da pandemia.
Da ONU News, em Nova York, Rogéria Viana.
O trabalho futuro do grupo vai incluir também a atualização das evidências científicas nos próximos meses, objetivos e prioridades para investimentos em estudos nas áreas das pandemias. E as Nações Unidas celebram neste domingo, 21 de março, o Dia Internacional das Florestas. Ana Paula Loureiro traz os detalhes.
Esse ano, o lema é Restauração Florestal, um caminho para a recuperação e o bem-estar. As florestas e seus produtos estão presentes em vários aspectos da vida, como desde um simples copo de água, aos medicamentos e construção. A ONU lembra que o manejo sustentável das florestas e o uso de seus recursos são essenciais para combater a mudança climática e contribuir para o bem-estar dos povos. As florestas também têm um papel importante na redução da pobreza e no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas, apesar de todos esses benefícios, o desmatamento global segue a um ritmo alarmante. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Todos os anos, o mundo perde 10 milhões de hectares de floresta. A área equivale ao tamanho da Islândia. Com isso, de 12% a 20% das emissões globais de dióxido de carbono, CO2, deixaram de ser absorvidas pela floresta e vão ser lançadas na atmosfera. Este foi o Jornal da ONU. Mais informações na nossa página news.un.org/pt e nas nossas redes sociais. Siga a gente no Twitter, @ONUNEWS.